Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das transformações mais profundas e, vamos combinar, mais desafiadoras da educação no Brasil.
Com certeza.
Não é sobre um método novo ou tecnologia, mas sim uma mudança de filosofia, a tentativa de redesenhar o sistema para que ele acolha todo mundo, sem exceção.
Exato.
A nossa fonte hoje é um texto acadêmico bem denso que destrincha a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A missão aqui é entender que jornada foi essa, o que essa política realmente propõe e por que ela é vista como um divisor de águas.
E é um tema fundamental, porque a gente não está falando só de regras de escola, né? A gente está falando de uma mudança de mentalidade,
De paradigma mesmo.
de paradigma, que reflete uma nova concepção sobre direitos humanos. A política de 2008, que é o nosso ponto de chegada, ela não foi uma canetada que surgiu do vácuo, sabe? Ela é o resultado de décadas de debates, de muita luta.
Tanto aqui quanto lá fora, imagino.
Exatamente. E a ideia central que a gente vai desvendar hoje é essa: como fazer com que igualdade e diferença, não sejam opostos, mas valores que caminhem juntos dentro da sala de aula.
Certo. Então vamos começar pelo começo. Essa transformação não aconteceu de uma hora para outra. A fonte destaca uma forte influência internacional, né?
Muito forte. Pense nisso como uma onda global que chegou ao Brasil. O grande marco que o texto cita é a Declaração de Salamanca, lá na Espanha, em 1994.
Salamanca.
Isso, foi um encontro mundial que, tipo, bateu o martelo numa ideia que, para a época, era revolucionária. O lugar de toda criança é na escola comum.
E a escola que tem que se adaptar, não o contrário.
Exatamente essa lógica. Foi o estopim que acendeu debates no mundo todo.
E como o Brasil recebeu essa faísca? A gente já tinha um terreno preparado para essa ideia?
Tinha, e isso que é fascinante. O terreno foi adubado pela nossa própria redemocratização. A Constituição de 88 foi o pilar mestre, sabe?
A Constituição cidadã.
Ela mesma. Pela primeira vez, ela reconheceu formalmente as pessoas com deficiência como cidadãos plenos, sujeitos de direitos. E um desses direitos, claro, era a educação.
E logo depois veio o ECA, né? Em 1990.
Perfeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente veio para reforçar isso. Essa base jurídica foi essencial. Sem ela, a conversa sobre inclusão nem começaria de verdade.
Entendi. Então a Constituição garantiu o direito no papel, mas e na prática? Qual foi a primeira grande lei que tentou levar isso para dentro da escola? E deu certo de primeira?
Então, não deu. E aí a gente entra num ponto crucial da nossa análise. O primeiro grande passo prático foi a Lei de Diretrizes e Bases, a LDBN, de 1996.
A LD.
Isso. Ela foi um avanço em muitas áreas, mas na inclusão ela tinha uma palavrinha que, segundo a fonte, virou uma armadilha. O artigo 58 dizia que a educação especial seria oferecida preferencialmente na rede regular de ensino.
Peraí, preferencialmente. Só uma palavra. Parece tão inofensivo, mas pelo seu tom, imagino que o efeito não foi esse.
Foi o contrário. Essa palavra criou uma brecha gigantesca. Na prática, ela dava margem para um diretor de escola dizer, por exemplo: olha, a lei diz que é preferencial, não obrigatório.
E a minha escola, infelizmente, não tem condições.
Exatamente. Sugiro procurar uma escola especial. Essa ambiguidade permitiu que a negação de matrículas continuasse, só que agora com uma aparência de ilegalidade.
Nossa, isso é muito sutil e muito poderoso. E essa brecha revela que a mentalidade ainda não tinha mudado de fato.
Revela que a gente ainda estava preso num conceito anterior, que a fonte diferencia muito bem, a diferença entre integração e inclusão. A LDB de 96, com o seu preferencialmente, ainda estava no campo da integração.
Integração.
A lógica da integração é tipo: ok, a gente aceita o aluno com deficiência na nossa escola e ele vai ter que se adaptar ao nosso jeito, ao nosso ritmo, à nossa estrutura. O fardo da adaptação está todo no indivíduo.
Ah, então na integração a gente espera que o aluno mude para caber na escola.
Isso.
E na inclusão a gente exige que a escola mude para caber no aluno. É isso? Uau, isso muda tudo.
Exatamente essa virada de chave.
E quando essa chave virou oficialmente nos documentos?
O momento em que o conceito de inclusão aparece num documento oficial do governo, segundo a nossa fonte, é em 2001, com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
2001.
Ali, pela primeira vez, o MEC trocou a palavra integração por inclusão. Parece só uma troca de palavras, mas o peso simbólico e prático foi enorme. E esse documento trouxe outra novidade, que seria a espinha dorsal da política de 2008.
Qual?
A ideia do atendimento educacional especializado, o famoso AEE.
Certo. E além da mudança do nome, o que essas diretrizes de 2001 realmente mudaram no jogo?
Elas mudaram a responsabilidade. O governo não só assumiu a inclusão como meta, mas se responsabilizou pelo sucesso dela. Não bastava mais só garantir a matrícula. Era preciso criar as condições para o aluno aprender de fato.
Entendi. Isso colocou uma pressão no sistema, né?
Uma pressão enorme e positiva. E o texto mostra que, entre 2001 e 2008, o governo começou a fazer uma espécie de test drive da inclusão, com programas como o de implantação de salas de recursos multifuncionais em 2007.
Foram laboratórios que mostraram que era possível.
Exato. Provaram que a inclusão, embora difícil, era possível.
Entendi a jornada. Então, depois de toda essa estrada com avanços, recuos, a gente chega em 2008. O que essa política nacional, na perspectiva da educação inclusiva, de fato colocou no papel que foi tão transformador?
O objetivo dela é cristalino: assegurar o acesso, a participação e a aprendizagem de todos os alunos. O texto especifica: com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Todos dentro da escola regular?
Todos. A ideia era acabar de vez com a lógica de ter dois sistemas de ensino paralelos, um para normais e outro para especiais.
Parece uma meta gigante. Como se organiza uma mudança desse tamanho? A fonte fala que a política se baseia em alguns pilares, né? Para a gente não fazer uma lista, talvez a gente possa agrupar. Quais seriam os pilares que mudam a escola por dentro, a parte pedagógica mesmo?
Excelente ideia. A gente pode pensar num núcleo de transformação pedagógica. O primeiro pilar desse núcleo é a transversalidade.
O que isso quer dizer?
Quer dizer que a educação especial deixa de ser um lugar, uma sala separada ou uma escola à parte. Ela vira um serviço de apoio que atravessa todos os níveis, da creche até a universidade.
E o segundo pilar seria o AEE, que você já mencionou.
Exato. O atendimento educacional especializado é o braço operacional dessa transversalidade.
Certo. Mas o que é o AEE na prática? Se alguém que nos ouve tem um filho na escola, o que pode esperar?
Ótimo ponto. O AEE não é aula de reforço. Ele não substitui a sala de aula comum. É um serviço complementar que acontece no turno inverso.
No contraturno.
Isso. Imagina um aluno com dislexia. Na aula regular, ele aprende matemática, história, com toda a turma. No contraturno, duas vezes por semana, ele vai para a sala de recursos.
A sala do AEE.
Lá, um professor especialista vai trabalhar com ele usando jogos, softwares, técnicas específicas que o ajudem a decodificar as palavras. O AEE fortalece o que ele precisa para ter sucesso na sala comum. Ele elimina barreiras para a aprendizagem.
Faz todo sentido. E qual seria o terceiro pilar desse núcleo pedagógico?
A formação de professores. A política é muito clara. Nada disso funciona se os professores não estiverem preparados. E não é só o professor especialista do AEE.
É principalmente o professor da sala regular, né?
Principalmente. Ele precisa entender as diferentes necessidades e saber como criar um ambiente que funcione para todos. Por isso a política bate tanto na tecla da formação inicial nas universidades e da formação continuada.
Entendi. Então temos esse núcleo que muda a escola por dentro. Mas a impressão que dá é que a escola não consegue fazer isso sozinha. A fonte fala de um apoio que precisa vir de fora, certo?
Exato. E aí entramos no que a gente poderia chamar de pilares de suporte societal. O primeiro deles é a participação da família e da comunidade.
Que é fundamental.
A lei é sábia aqui. Ela reconhece que a maior barreira, muitas vezes, não é pedagógica. É o preconceito, a falta de informação. Trazer a família para perto, envolver a comunidade, é uma estratégia para construir uma cultura de inclusão.
E a acessibilidade, imagino que seja outro pilar desse suporte.
Sem dúvida. E a acessibilidade aqui é um conceito muito mais amplo do que rampas, sabe?
Como assim?
A fonte destaca que é acesso arquitetônico, sim, mas também acesso aos transportes, à comunicação, à informação. É o livro em Braille, o intérprete de Libras, o site da escola que funciona com leitor de tela. É a ideia de derrubar todas as barreiras.
Físicas, de comunicação e até as atitudinais, que você mencionou.
Exatamente.
Ok. E o último pilar desse suporte externo seria a tal da articulação intersetorial. Eu confesso que, lendo a fonte, essa parte me pareceu um pouco utópica. A ideia de que a educação vai conversar com a saúde, com a assistência social, isso não vira um jogo de empurra-empurra na vida real?
É o maior desafio prático, sem dúvida. Mas a lógica por trás é poderosa. A política reconhece que as necessidades de um aluno podem ir muito além do que a escola pode oferecer.
E pode precisar de um fonoaudiólogo, de um psicólogo.
Exato. Ou a família pode precisar de um suporte da assistência social. A ideia da articulação é criar fluxos. A escola identifica a necessidade, aciona a rede e a responsabilidade passa a ser compartilhada. É difícil, sim. Mas sem isso, a inclusão se torna inviável para muitos casos.
Entendi a arquitetura toda. E no dia a dia, quem que são as pessoas, além dos professores, que fazem isso acontecer? A política fala de profissionais de apoio, né?
Sim, e eles são fundamentais. A política prevê que os sistemas de ensino devem garantir, por exemplo, tradutores e intérpretes de Libras para alunos surdos, guias e intérpretes para surdos cegos.
E os cuidadores também.
E também os cuidadores, que auxiliam alunos com grande comprometimento motor em atividades da vida diária, como ir ao banheiro, se alimentar, se locomover.
Sem esse profissional, o direito de estar na escola é só teórico, né?
É só teórico. Ele está presente no prédio, mas não pode participar plenamente. Esses profissionais garantem a participação efetiva.
E a prova, a avaliação, como se mede o aprendizado se cada aluno tem um ponto de partida, um ritmo diferente? Não dá para usar a mesma régua para todo mundo, ou dá?
Essa é outra revolução que a política propõe. A avaliação deixa de ser aquela coisa classificatória de comparar um aluno com outro. Ela passa a ser processual e formativa.
O que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que o foco não é a nota final, mas o processo. O professor precisa analisar o desempenho do aluno em relação ao seu próprio progresso individual.
Ah, então a pergunta do professor muda de o aluno atingiu a média da turma para o aluno progrediu hoje em relação ao que ele mesmo sabia ontem?
Exatamente isso. A avaliação vira uma ferramenta de diagnóstico para o professor. Onde meu aluno está avançando? Onde ele tem dificuldades? Que estratégia diferente eu posso usar amanhã?
O foco é na qualidade.
Na qualidade do desenvolvimento, não só na quantidade de conteúdo memorizado. A avaliação serve para ajustar o ensino e não apenas para rotular o aluno. É uma mudança de paradigma que, como a fonte deixa claro, depende de uma transformação cultural profunda e contínua.
Fazendo uma síntese dessa jornada que a fonte nos mostrou, o caminho fica muito nítido. O Brasil saiu de um modelo segregado, tentou a integração com a LDB de 96 e a sua brecha do preferencialmente.
A perigosa brecha.
Até finalmente consolidar uma visão de inclusão com a política de 2008. Os pontos-chave para a gente guardar são essa ideia da educação especial como modalidade transversal, o papel central do AEE e, principalmente, a virada de chave. Não é o aluno que se adapta, é o sistema que se transforma.
Perfeito. E essa jornada toda, tão bem documentada na fonte, nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta para levar para casa. O texto nos deu a planta baixa, a arquitetura de um sistema que se quer inclusivo.
Certo.
A pergunta que fica é: como nós, como sociedade, medimos o verdadeiro sucesso de uma política como essa? Será que o sucesso está só nos números, no aumento das matrículas de alunos com deficiência em escolas regulares?
Ou será que tem algo mais?
Ou será que a verdadeira medida do sucesso está na qualidade da participação, na aprendizagem real e, talvez o mais importante de tudo, no sentimento genuíno de pertencimento que cada estudante com ou sem deficiência, sente ao cruzar o portão daquela escola.